Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Quem tá aí, obrigado por me atender tão bem todos os dias. Obrigado por estar aí, você que tá aqui por acaso, você que já tá aqui de caso marcado, de caso pensado, você que atende a nossa chamada, você que já vem todos os dias aqui para a primeira fila, quando a gente começa o Feliz Dia Novo, você que nos dá essa honra, você que participa, você que comenta, você que chegou agora, só quero dizer que a partir de agora tem diálogo nutritivo, tem boas notícias, tem good vibes, é isso aí, tem alto astral. O principal mesmo de tudo é que tem você. Você, não é uma maravilha? Você que caiu do céu hoje, quando você caiu do sono, você chegou para esse dia, chegou para fazer e acontecer. Você que está ainda ligando os pontos aí, está chamando o time para o campo, está tudo certo com você? Espero que esteja tudo bem, que você tenha no mínimo, alguma disposição para dizer comigo. O dia chegou, eu tenho tempo, esse recurso valioso, o tempo está aí, o tempo está bom, está chovendo, está sol, está nublado, do jeito que tiver, está frio, você está viva, você está quentinho, tem sangue circulando por aí, levando informação para todo esse sistema maravilhoso, o melhor que existe para fazer você pensar melhor, para você sentir melhor, exercer melhor esse milagre que é você, esse milagre que é a sua vida. Faça dessa sua vida esse milagre, faça acontecer, faça a sua vida valer do jeito positivo que eu tenho certeza, grandes coisas vão acontecer perto de você, para você e graças a você, porque você é um grande agente de mudanças, você é um grande agente de melhorias, você é um grande agente para o encontro de soluções, você é um grande agente criativo, você é que é o dono da criação, porque você é o responsável, porque a você foi delegado o poder do oitavo dia da criação, assim estamos nós aqui, é isso aí, em pleno tempo de motivação, de crescimento exponencial, de tanta coisa acontecendo, você é uma das figuras protagonistas, isso mesmo, então sinta-se bem sendo você e assuma essa responsabilidade de ser você com todo esse potencial, não tenha medo do que você tem de bom aí, tá? Não tenha medo de ser você, tá? Não tenha medo de brilhar. Não economize o que você tem de bom. Entregue para o mundo, porque quanto mais você dá o que você tem aí dentro de você, mais você ganha, mais abundante fica, mais rica ainda você se torna. Certo? Bom, eu estava aqui só falando para dar as boas-vindas para você, você que chega cedo, você que chega com calma, você que vai cuidando da sua rotina aí, enquanto a gente vai falando, ó, tem uma programação boa para você aqui, tem papo bom para você que está chegando. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo mais uma vez para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta dá o serviço do programa, ela que chega sempre com a pauta positiva aqui do Feliz Dia Novo. Diga lá, Roberta, o que é que tem para hoje?
Feliz dia novo, feliz dia todo. Aqui estamos mais uma vez para boas notícias, boas ideias e papo nutritivo. Sempre você ganha alguma coisa ficando na conversa com a gente. Seja ao vivo ou mesmo depois no YouTube, Facebook ou até mesmo nas plataformas de podcast. Hoje aqui, o papo é o atendimento como peça-chave na gestão de vendas, cobrança e liderança. O criador do método As Sete Leis da Humanização em Atendimento, Professor Atendimento. Tenho certeza que você vai gostar do papo. E eu volto durante o programa com a pauta da positiva e acompanho vocês aqui no chat. Participe, comente, marque os amigos e compartilhe aí. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Atendimento é o papo, é quem é que não gosta de ser bem atendido, hein? Você tá bem atendido? A gente gosta muito dessa atenção, né? De ser bem atendido. E você atende bem, hein? Você tem uma atenção real, plena? com as pessoas que estão perto de você? Você é uma boa atendedora, um bom atendedor? O que é que você atende, hein? Como você atende? É isso aí, vamos para esse papo que é bom. Eu quero dizer aqui que a palavra-chave da Agenda Atitude é interesse. Eu pego uma frase do Napoleão Bonaparte, que eu carrego sempre também quando eu faço essas palestras por aí, só para lembrar as pessoas quando acordam de manhã. Você acorda, segundo o Bonaparte, da cama, você pula da cama todos os dias, todas as manhãs, por dois motivos apenas. Você acorda ou com interesse ou com medo. E aí, acordou com medo ou acordou com interesse? O que é que te estimula? O que é que faz você criar? O que é que faz você pular da cama todos os dias, hein? É o medo ou o interesse? Eu é o interesse. Afinal de contas, a gente está aqui trabalhando de uma maneira colaborativa com toda essa equipe, com todo mundo que chega, com todos os palestrantes, os autores que chegam aqui. Então eu tenho interesse nisso tudo. Isso faz eu dormir pouco e acordar animado. Mas enfim, hoje tem um papo aqui sobre atendimento. É pela primeira vez que ele está aqui conosco. É conhecido como professor atendimento, criador do método As Sete Leis da Humanização em Atendimento, e nesse conceito ele defende que tudo advém do atendimento, seja na gestão de vendas, liderança e cobrança. Será que está tudo bem? Deixa eu chamá-lo para um primeiro bom dia, para um oi aqui, para ver como é que está a coisa, está toda a conexão. Opa, feliz dia novo, professor atendimento, bem-vindo.
Bom dia, Irineu, bom dia, grande prazer, muito obrigado pelo convite, uma honra. Sabe que há muitos anos eu acompanho você, e um dia eu estava ouvindo você, há muitos anos mesmo, né? E eu falei assim, um dia eu quero ser entrevistado com esse cara. Ó,
que legal, mas é um prazer, é uma honra. A gente agora com esse novo formato, aí nesses 4 meses de Feliz Dia Novo, agora aqui a internet, onde é a nossa rádio, são muitas antenas. A internet tem várias antenas pagando a gente. Tem essa audiência instantânea de quem chega logo cedo aqui, que nem você acordou cedo, para ver assim quentinho. Tem depois o pessoal do podcast, a gente agradece muito. Aliás, é um sucesso o podcast, já tem mais de 50 mil downloads nesse pouco tempo que a gente está aí. A gente tem que agradecer. Agradecer quem está ao vivo, quem está nas rádios transmitindo agora. E quem está nas redes, claro, Facebook, Instagram, YouTube, quem o Zuckerberg mostra e quem ele esconde, está todo mundo aí. Bom dia. Mas professor atendimento, eu fiquei aqui, ó, puxa vida, chamar de professor atendimento. Quando você nasceu assim, o médico deu aquele tapa, você gritou, a sua mãe olhou para a carinha, meu atendimentinho chegou, é isso?
É, mais ou menos.
Como é que ela já deu o nome de atendimento, ou que nome que ela deu pro o atendimentinho que ela viu nas suas mãos ali naquele momento mágico?
Tá certo. Você sabe que o meu nome, até tem um caso curioso, né? Que eu sou. Meu nome é Edson, né? Edson Frederico Mendonça Andrade, né? Esse é o meu nome completo.
Andrades,
é,
né?
Andrades, é o Andrade no plural e o Edson é com I, né? Então tem um Izinho, Edson, né? E eu, por muito tempo, eu me apresento, até hoje, me apresento como professor Edson Andrade, porque fui professor mesmo, lecionei na universidade e tal.
Sim.
Mas sempre uma dificuldade muito grande de duas formas. Primeiro, para explicar o meu nome, né? Que é com I, né? Tem um I no meio e tal. E segundo, para o que eu fazia, né? E aí, você é palestrante e tal, né? Mas palestra sobre o quê, né? E aí você começa a explicar e aí complica tudo, né? E aí meu pai adorava o Pelé, o grande Edson Arantes Nascimento, o Rei Pelé. Meu pai queria colocar o nome do Pelé, né? Aquela, né? O nome do filho, o nome do rei e tal. Acontece que meu pai, ele era semi-analfabeto, né? Escrevia pouco, lia pouco, mas eu acho que o rapaz do cartório também era, né? Ele colocou um I a mais lá, e aí ficou o I. E as pessoas me chamam de Edilson, de Edmilson, de Adil. Uma vez eu tava numa palestra, ele, né? Muito engraçado, eu falei, gente, meu nome é Edson, mas é Edson com I. O rapaz levantou a mão e falou, então não é Edson? Eu falei, não, Edson é de T. Aí, mas olha como a vida nos ensina, né? Porque eu ficava até meio, um tempo que eu ficava assim meio, poxa, as pessoas erram meu nome e tal. Mas aí lá na frente eu fui entender o sentido, né? Eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou de uma cidade chamada Rio Grande. Aliás, um beijo pro meu povo de Rio Grande. Tem muita gente hoje que deve estar assistindo a gente lá. É, e eu, Rio Grande é uma cidade que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? E eu vim para São Paulo em 89, tinha 19 anos na época. 4 meses depois que eu estava aqui, conheci uma moça. Começamos a conversar, aquela coisa toda, e ela falou para mim, qual é o seu nome? Acho que ela gostou do papo. E eu falei, Edson, qual é o seu nome? Ela falou, Andréia. Eu achei o nome bonito, achei a pessoa também. Falei, Andréia, pronto, não vou esquecer mais. Ela falou, não, para aí que o meu Andréia não é Andréa. Eu falei, não é? Ela falou, não, é Andréa, sem o I, ela falou. Eu pensei comigo, claro, né? O I já está comigo, né? Ó, 30 anos,
pois é. É da geração de Andréas, das novelas dos anos lá atrás, né? Que pegaram do nome italiano por causa do acento todo, parecia feminino, mas aqui no Brasil Andréa é feminino. Mas legal, então, professor atendimento, atende por Edson. E se não me engano, Thomas Edson também é com I. Mas enfim. É, bom, vamos ter um papo aqui então, falar dessa coisa tão importante nas relações comerciais. A gente fala de comerciais, relações de vendas, atendimento, pós-atendimento, mas toda hora estamos atendendo. Esse papo é muito legal, porque, né, é quando a gente consolida praticamente a comunicação. Mas esse aqui é um programa de boa notícia, para a gente depois puxar todo esse seu tema, que é humanização no atendimento, certo? Humanização é a palavra-chave na sua atividade, no seu trabalho, está lá nos seus livros, no seu pacote de conteúdo. Mas eu queria saber de você o seguinte: você acordou hoje, olhou, quer antecipar aí a boa notícia do dia? Eu já vou entrar aqui nos portais, nem sempre eu encontro boas notícias nos portais. A Roberta depois reforça para trazer o programa de volta. Mas eu vou pelos portais, eu entro ali num Pantanal, às vezes, meto o pé ele na lama porque eu estou lendo as manchetes. Agora você pode chegar com a boa notícia também.
Bacana, bacana. Eu estava pesquisando, a gente combinou, né, de uma notícia boa, e eu estava até dizendo para o Thiago como é difícil, as pessoas vendo a notícia é boa, mas as pessoas dão uma distorcida para ficar meio mais interessante. Parece que o ruim é mais interessante, né?
É isso aí.
Mas eu fiquei feliz porque eu vi um crescimento no varejo, especificamente no atacarejo, né? E são aqueles supermercados que você tem tanto varejo isso. Como atacado, né? E tem um crescimento de 22%, né? De crescimento de vendas no atacarejo. E um dos pontos que me chamou bastante atenção foi justamente o relacionamento, assim. Não só de entregas de delivery, também o preço, né? A gente sempre pensa, o preço é a primeira coisa e tal, mas assim, depoimentos onde as pessoas estão dizendo assim, eu voltei porque eu gosto de ir lá, porque lá o açougueiro me entende, né? Ah, porque o rapaz que corta frios, ele sabe como eu gosto e tal. E eu estou percebendo que está tendo uma volta desse relacionamento dos supermercados, né? Que a gente teve uma época onde tinha o mercado, o armazém do Seu João, e depois vieram os hipermercados, o Seu João faliu, e hoje voltam os supermercados de bairro, né? E agora os atacarejos, que são os grandes, também fazendo esse papel do atendimento relacionado. E com isso, a gente teve, né, também por isso, um crescimento de um crescimento, não, desculpa, hoje a participação do varejo nos novos trabalhos, nas novas contratações, de 20%. O varejo é o que mais contratou até o mês de abril agora, né? E em função também desse crescimento aí do relacionamento dos canais, né? Dos canais que mudaram, não é mais só o presencial, só o físico, e isso me chama atenção, e é bom, né? Porque quando a gente tem melhores empregos, a gente tem melhor qualidade de vida, a gente melhora a economia, enfim, é um ciclo, né? E eu acho que ajuda todo mundo, pessoas felizes.
É isso aí, está longe ainda
de vacinar todo mundo. Mas a gente vê que o Brasil tem uma estrutura de economia muito forte, muito interessante, apesar dos pesares, às vezes apesar da pandemia, apesar da política, reage. Então a gente tem sempre que parabenizar os empreendedores, as pessoas que trabalham, que investem, que são criativas, porque esses bons resultados que a gente viu aparecendo aí, essa é a melhor notícia, como é que a gente reage. Bom, professor atendimento, eu já trago você de volta, toma essa água aí, que eu vou passear aqui pelos portais, daqui a pouquinho eu passo pelos portais, lavo as minhas mãos e já volto pro papo e com outros assuntos. Vamos lá então, começando aqui hoje pelo portal do JB. IFAM quer proteger as armas de fogo como objetos de valor cultural para o país. Diretor recém-nomeado cria grupo de trabalho para estudar materiais bélicos. Cara, coisa que a gente não consegue entender, né? Como isso funciona na cabeça de certas pessoas. Vai faltar jovem pela primeira vez na história, diz pesquisador que analisa a população brasileira. O número de jovens no Brasil está em queda acelerada. É o que mostra a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. É isso aí. São mais de 54 milhões de brasileiros acima de 50 anos, já mais de 37 milhões de brasileiros acima de 60 anos. Você que está pensando o seu negócio, pensando o seu mercado, pense nisso. A população brasileira também está envelhecendo, está mudando. A faixa média de público hoje é de 35 anos de idade. Jogadores da seleção decidem disputar a Copa América depois de um toma-lá da cada politização total dessa decisão. Vamos lá então ter Copa América, vamos ver como é que consegue fazer essa restrição, isolamento e controle. Kim Jong-un proíbe gíria, jeans e filmes estrangeiros na Coreia do Norte. Isso aqui é um país ditatorial. Ele diz o que é que você deve usar, o que você deve consumir até, especialmente quando se trata de cultura. Ele que dizem ser um fã de Disney, né? Brasil não precisa de permissão dos Estados Unidos para comandar seu próprio quintal, diz Lula. O ex-presidente deu entrevista à RT News sobre seu retorno potencial em 2022 e que seu lugar e que lugar ele quer para o Brasil no cenário global. Bom, com relação à autonomia e soberania, isso não é discurso do Lula, isso é discurso de todos nós. O Brasil tem a sua autonomia, a sua soberania. Alexandre Moraes retira sigilo de inquérito sobre atos antidemocráticos. Você pode ver a íntegra da decisão lá no JB, venda de imóveis residenciais no Rio de Janeiro, tem melhor mês de maio desde 2013. É, parece que tem muitas áreas do mercado se aquecendo, especialmente a área imobiliária, onde você vê bastante anúncios de lançamentos, bastante anúncios de negócios. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. É bom que com tanto viés político, com tanta interferência, você seja capaz de ler vários jornais, os editoriais, e aí sim, depois de ler uma tendência ou outra, firmar a sua convicção e especialmente não ficar refém dos grupinhos de WhatsApp. Roberta, dá aí a sua primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Febre na China, live commerce vira moda no Brasil. No mundo da moda, o live commerce é uma modalidade de venda de produtos em que as pessoas podem tirar dúvidas e fazer a compra online na mesma hora. Com a pandemia, o modelo ampliou este reality show do mundo das compras de outros produtos. Hoje, o live commerce já faz sucesso em cosméticos, decoração e até automóveis. A modalidade alia áreas fora do e-commerce em si, como comunicação e marketing. Afinal, ficar horas ao vivo exige bom roteiro para evitar que o cliente fique entediado e desista de assistir e de comprar. A plataforma Mimo surgiu em meio ao isolamento social. Com amigos, conseguiram uma rodada de investimento. Entre os apoiadores está também o publicitário Nizam Guanais. Em poucos meses, a plataforma atraiu marcas como ReHap e Dolce Gabbana.
Pois é, vai ser assunto hoje aqui também, né? Você vê, o live commerce é um modelo de negócio totalmente baseado no atendimento antes, durante e depois, e online. É isso aí, mediado online. Você veja só, o modelo foi importado da China, que é berço, né, do live commerce. Lá já movimentou cerca de 200 bilhões de dólares no ano passado, 200 bilhões de dólares. A estimativa da Research and Markets é de que a indústria global do e-commerce social, e-commerce social significa que é todo baseado no atendimento, no relacionamento, na comunicação, vai faturar 600 bilhões de dólares até 2027. Fica ligado aí. Mas vamos lá, vamos dar um oi aqui nesse chat para as pessoas que estão com a gente. Vamos ver a carinha das pessoas enquanto eles vão subindo aí. Eu quero lembrar que a frase musical do dia aqui é do Renato Russo, é do Renato Russo, da Legião Urbana. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem, certo? Você não vai se entregar, ninguém se entrega. Você que acordou para trabalhar, você que vai fazer a diferença, você que vai fazer tudo. Mas fica com essa música dentro da sua cabeça. Assim, com uma música dentro da sua cabeça, o seu dia já pega uma leveza. É sempre você criando um ritual de manhã que você evita os pensamentos perigosos, aqueles que te controlam e tiram você da sua criatividade. Então deixa uma música tocando para levar. É tarde, quero descansar. Aí, Djalma da Silva, esse é um cara grande divulgador de músicas. Jorge Fukuda, bom dia para você também, que está chegando aqui. Dá um bom dia para quem tem na linha de frente. Paulo Montini, bom dia, é isso aí. Chega rápido aí com todo mundo. Roberto Veloso, você que dá bom dia para gente. Júnior Ribeiro, dia maravilhoso. As pessoas que não perdem essa mania em reclamar. Tem gente que reclama mesmo. Alcides Mário também, bom dia. Feliz dia novo. Adriana Moreira. Laudiceca, Reon Lopes, está aqui do dia também, que gostoso, gente que compartilha. Aí, Marcelo Amaral, tem o seu canal também, é um grande comunicador. Rádio Pé da Serra, muito legal as rádios que estão com a gente, transmitindo também. Muito obrigado você que ouve pela rádio, você que está conosco. É isso aí, Eliana Milani, que eu possa ver o mundo com olhos cheios de amor e assim ver somente o bem em cada um. Muito boa, Eliana Milani, é isso aí. Trocando ideias positivas aqui, Márcio Ribeiro, Bete Brandão, feliz dia novo, bom dia, Rose Francisco. Todo mundo legal, todo mundo bem. Vamos continuar o papo, vamos ver como é que está o astral do dia. Vamos ver que força os astros podem dar pra gente nessa manhã. O astral do dia por Elmer Balgrat chega aí na voz da Roberta Ruda Toledo. Chega mais.
Esta manhã de terça-feira ainda reflete a necessidade de estabilidade e de manter as coisas dentro de certa normalidade. No geral, o período ainda é de mais cautela ao se comunicar e prudência ao realizar suas atividades pessoais e profissionais. Na parte da tarde, haverá estímulos para se comunicar e se relacionar. Isto pode ser um desafio, pois a mente pode funcionar de modo muito ligeiro e provocar desentendimentos e desencontros. Portanto, fique atento e reflita antes de se expressar e emitir opiniões. Pontos fortes: agilidade, intelectualidade, comunicabilidade. Pontos fracos: inquietação, dispersão, incerteza. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
O Elmer é um dos grandes feras da astrologia no Brasil, viu? Bom, vamos lá para o nosso papo, vamos falar com o professor atendimento, ele é palestrante com mais de 3 mil apresentações nos últimos 15 anos, é psicólogo, tem MBA em varejo pela USP, é ator também, escritor, head de atendimento, participa de conselhos, membro da NetSpeakers, que é aquele time, aquele coletivo que a gente tem falado com tanta gente do NetSpeakers aqui no Feliz Dia Novo, também estou lá dentro, que é maravilhoso esse coletiva, essa universidade aberta, foi diretor de RH no Varejo Contact Center, além de professor de graduação e pós nas áreas de administração, marketing, RH, liderança e psicologia. Professor atendimento Edson Andrade, chega mais aqui.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Agora sim, vou ter você aqui, vamos voltar para o nosso papo atendimento. Eu acho muito estranho, professor. A gente fala humanização do atendimento. Como é isso? Não é aquele negócio quando a gente fala assim, atendimento e humanização não devia ser a mesma coisa?
Deveria, né? Porque a humanização, a gente fala de humano, né? Eu brincava até que esses tempos fui chamado para dar um trabalho de humanização e eu dizia, vamos humanizar humanos, né? O que está acontecendo hoje, né? Na realidade, as pessoas, elas se robotizam com muita facilidade, né? O ser humano, ele precisa, no seu campo de atividade profissional, ele precisa achar um conforto. E muitas vezes a mecanicidade, ou seja, o mais do mesmo, acaba sendo esse conforto. Então, é mais fácil eu repetir um script, eu falar de novo, eu fazer sempre o pois não, posso ajudar, do que eu tentar fazer uma coisa diferente. Porque o cliente, mas o cliente não é o mesmo, ele não sabe que eu falei com o outro e tal. E é engraçado porque a gente está vivendo um mundo onde a máquina está se robotizando e pessoas, a máquina se humanizando e pessoas se robotizando. Um dia me ligaram, né? E a menina me ligando, e ela parecia uma maquininha falando assim, sabe? Aí eu falei, gente, será que é uma gravação isso, né? E aí eu falei para ela assim, a hora que ela respirou assim, entendeu? Eu falei, moça, deixa eu fazer uma pergunta para você, você é uma gravação? Ela falou, não, senhor, eu sou uma pessoa normal. Ela falou, normal, né? É que o motivo do meu contato... Eu falei, é uma gravação, é que tá aqui a gravação dentro dela. Mas é isso. Mas também tem a questão da liderança, né, Irineu? A gestão, como ela é feita. Porque hoje a gente tem muitos indicadores de controle que coíbem também essa questão do sujeito se soltar mais, né? Então, por exemplo, você pega um telemarketing aí, que é um campo que eu atuo bastante, né? Você vê, aí tem tempo médio de atendimento. O sujeito tem que falar, né, resolver aquele problema do cliente em 2 minutos, uma coisa que às vezes não era. É. Ele não pode falar isso, não pode falar aquilo, ele tem que começar assim, tem que. Então é muita regra. Então a pessoa prefere ficar dentro de um quadrado do que soltar e humanizar. E aí é uma grande dificuldade.
Pois é, essa mecanização, essa robotização é uma coisa que sempre foi irritante no atendimento presencial. Isso sempre afastou a gente, isso sempre deixou a gente longe, às vezes, do vendedor, do atendimento, da loja, do telemarketing. Não, nem se fala. Você falar com alguém que tem um script, como você falou, então, quer dizer, ele, em vez de primeiro saber do meu script, qual é o meu problema, qual é a minha situação, eu já estou numa caixinha. Eu já entrei lá na URA, só tinha aquelas opções, eu escolhi a mais próxima do meu problema, já nem está adequada, nem está customizada para o meu problema. Aí eu tenho que pegar o script dele antes de entrar com o meu. É uma coisa muito chata. Então, o ser humano estava robotizado. Daí você entra com o atendimento humanizado, que é para lembrar, ó, gente, nós estamos falando com gente. E gente tem lá um padrão, né? Mas gente tem peculiaridade, tem singularidade. E sempre foi difícil quebrar isso, especialmente nesses atendimentos online, nessas grandes mesas de telemarketing, né, professor?
Sempre foi difícil. O ser humano tem essa necessidade. Você falou lá no comecinho sobre Napoleão, né? Que a gente acorda, né, com dois fatores, interesse ou medo, né? No atendimento existe a coisa da recompensa ou da punição. Então, o que acontece? Ou eu quero ganhar, preciso ganhar, porque eu sou cobrado por isso, ou se eu não fizer direito, eu vou ser punido. E é terrível, né? Uma vez eu estava numa loja e eu fui comprar um par de tênis, e aí o rapaz trouxe o tênis, tá, aquilo que eu tinha pedido. E aí, quando eu experimentei o tênis, dentro do tênis tinha uma costurinha que estava machucando meu dedo, assim. Aí eu falei, rapaz, esse tênis está machucando meu dedo. Eu acho que era alguma coisa de fábrica, não sei. Ele falou, como assim? Eu falei, não sei, eu faço assim com o dedo lá dentro, tem alguma coisa machucando meu dedo. Aí ele falou para mim assim, então, senhor, mas é que esse tênis aí está em 3 vezes sem juros. E o meu dedo, né? Não importa o dedo. Eu tenho que vender, né? Então, mas é justamente muitas vezes a gestão. Por isso que eu falo que atendimento, tudo para mim é atendimento, né? Um dia eu estava com uma turma e eu brincava com eles, uma turma de vendedores, e eu dizia assim, não existe venda. Aí falar para vendedor que não existe venda, você quase é engolido. Eu falei assim, ó, existe compra, porque a decisão da compra sempre é do cliente. Tem coisas que eu tenho controle e coisas que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre se o cliente compra, né? O que eu tenho controle é sobre o atendimento que eu vou dar e como consequência ele vai comprar. Então, trabalhar em cima daquilo que eu tenho controle. O cliente é que decide, né? Aliás, hoje ele decide os canais, né? Se você não tiver em todos, o omnichannel que a gente fala, se não tiver em todos os canais, a gente tem um grande problema. Hoje a gente falando de live e-commerce, né? Ou seja, o que é isso, né? Tem o hub, né? Que é o eixo, né? Você tem que ter o eixo, ou seja, falar com as pessoas. Mas por quê? Por muito tempo se falava, não, porque o B2B, porque o B2C. Eu sempre digo que só existe C2C, é gente com gente. Gente que atende gente, entendeu? Sempre vai ser, né? Mas, enfim, tem alguns mantras aí, né, no mercado que acabam, às vezes, atrapalhando um pouco.
Pois é, fora a objetividade, e às vezes mesmo dentro da objetividade, o comprador compra primeiro o vendedor, né? Como ele é recebido, não é isso?
É isso aí. Jeffrey Gitomer, um grande autor americano, ele diz assim, ó, as pessoas não compram de você, as pessoas compram você. Todo mundo tem, entendeu? Você deve ter também um tio, uma tia, uma prima que vende chocolate artesanal em época de Páscoa. Todo mundo tem. Aí você diz assim, vai, Edson, quem é que vende chocolate? Ah, eu vou comprar um ovo de Páscoa. Aí tem a minha amiga da faculdade, da escola, e a minha tia. De quem que você compra, Edson? Ah, eu vou comprar da minha tia. Por quê? Ah, porque a minha tia é boa, porque quando eu era pequeno eu ia na casa dos meus primos e ela tratava bem, fazia bolinho de chuva. Você está comprando a tia, você não está comprando o ovo.
Isso aí.
Então é isso, a gente precisa se vender também.
Pois é, e agora você vê com essa nova consciência sobre sobre vendas, sobre direitos, sobre sustentabilidade. A gente está comprando o vendedor, a gente está comprando a proposta do produto, a cultura da empresa, né, o brand da empresa, o propósito, o porquê a empresa existe, né, para quem ela trabalha, o que tem de ganho além do produto, enfim... É, não tem como não humanizar, tem que pensar, além de humanizar, pensar desde da minha necessidade objetiva, ou do meu desejo objetivo, do porquê que eu estou comprando, mas também, quando eu estou comprando, eu quero ter satisfação que aquilo tem um alcance que vai mexer lá com a situação climática. Ó, eu estou gastando com esse tênis, estou pagando caro, mas essa empresa não viola tal lei, não viola tal coisa, ela está dentro dos protocolos. Enfim, são questões importantes. Aliás, eu puxei aqui, a gente pensa, tem gente que fala assim, vendas, não sei o quê, todo mundo está envolvido em vendas, em atendimento. Eu vou trazer aqui um pensador para dizer que vendas, clientes, é um conceito para se pensar, e um cara que talvez você nunca tenha ouvido falar ele sobre vendas, é o Mahatma Gandhi, claro. Todo mundo conhece o Gandhi, a não violência, né? A conquista, né? de uma plataforma bastante concisa num ambiente político difícil, mas num estilo não violência. Ele dizia assim, ó, um cliente é o visitante mais importante em nossas instalações. Ele não depende de nós. Nós dependemos dele. Ele não é uma interrupção em nosso trabalho, é nosso objetivo. Não é um estranho, não é um estranho no nosso negócio, é parte dele. Não lhe fazemos um favor ao servi-lo. Aqui ele entra na sua temática de servir, né? Não lhe fazemos um favor ao servi-lo. Ele nos faz um favor ao nos dar uma oportunidade de servi-lo. Claro que ele estava falando isso dentro de uma cultura global para passar para a Índia um conceito. Como era importante as relações, um lugar de grande espiritualidade. Então você precisa colocar o servir e colocar que os negócios são importantes para um país. Ele é que é a engrenagem para que tudo funcione, para que tenha distribuição de renda justa, é essa pujança. Então quando você pega um líder político falando, ó, o que você faz aí no seu trabalho, o que você vende é importante, atende bem, faz direito esse negócio, rapaz.
Perfeito, perfeito. E é isso mesmo, né? Porque assim, a gente tem, o ser humano, ele tem uma, às vezes, uma arrogância, né, como o meu amigo Caldeira diz, uma arrogância intelectual, e acha que, por vezes, o outro depende, né? E não é assim. Uma vez um amigo dizia para mim assim, professor, o produto que eu tenho, ninguém tem. Eu falei, porque a China não descobriu ainda, ela já descobriu, ela faz metade do preço ainda do teu produto. Então, não adianta, a gente tem hoje, ninguém está sozinho no share, na fatia do mercado, sempre tem alguém imitando ou copiando os novos entrantes. A gente não tem hoje mais barreiras de entrantes para produtos, né? Patentes estão caindo, você tem uma ideia, daqui a pouco a tua ideia já está aí no outdoor, então assim, não existe mais isso. Então, não, realmente, o cliente, ele tem opções, né? E hoje com o mundo digital, né? E eu falo inclusive da humanização no mundo digital também. O mundo digital hoje, ele é um universo em paralelo que as pessoas esquecem por vezes, né? Então, tem ver, uma vez eu fui numa loja, eu e as minhas historinhas aqui, né? Mas eu fui na loja, a gente ia comprar mesa, cadeira, né, lá pra casa, aqui pra casa, né? E aí a gente tava vendo e tal, e aí eu falei pro rapaz, poxa, cara, eu vi no teu site que tava mais barato no site. E ele falou para mim assim, então, senhor, você tem que entender que aqui no shopping a gente tem as instalações, tem funcionário, a gente tem o condomínio do shopping, e eu pensei comigo, você quer que eu pague essa conta toda, né? Então, assim, não adianta mais, né? Não adianta mais a gente querer disputar, porque o Omnichannel, já se fala hoje de Omniera, né? Todos os canais juntos e conectados, inclusive, né? Não dá mais para você dizer que você tem exclusividade, não, mas se não quiser, tem quem queira. Mais ou menos tem quem queira, né? Porque o cliente tem opções, né? Opções.
Pois é, essa transição das empresas, né, para o digital, para a venda online, foi bem agressiva e torta, também a meu entender. Porque, é claro, o privilégio que, né, hoje tem essas dark stores, já sabiam que ia baratear o custo estando fora. Todo mundo sabe dessa realidade. Mas isso gera desemprego, que é uma coisa desagradável. Então você ter o mesmo vendedor ali, dizendo de uma maneira muito pesada que ele não podia mais mexer no preço, que se você quiser dessa maneira, eu também passei por uma situação assim, comprando geladeira numa loja importante. Não, você tem que, no canal você vai ter esse conto. Eu não te dou esse desconto. Então você vê a tristeza, a angústia daquele vendedor, porque ele fala assim, eu estou datado, a minha própria empresa, quer dizer, ele mesmo não vende a marca. Então, ainda estão cometendo esse tipo de erro. Tudo bem que é assim mesmo, tem uma outra planilha de custos, mas isso não tem que chegar a mim, comprador. Eu só quero a mesma vantagem, não é uma questão da economia, da gestão financeira ou de lucro, de resultados da empresa. Eu quero aquele produto pelo melhor preço, com melhor atendimento e ponto. Seja online, seja presencial, e para mim não existe dois brandings. É isso que é a distorção dessas empresas, né? Não existem duas marcas, dois valores, a minha marca online, meu jeito de fazer negócio online e o meu jeito de fazer negócio presencial. Ou eu consigo fazer essa química, ou então eu estou destruindo a minha marca, estou destruindo um valor. E os meus funcionários, os meus colaboradores presenciais vão colaborar para destruir, porque eles estão magoados ali. É uma coisa, enfim, já tem alguns anos e as empresas continuam pecando, né, por má orientação, talvez, de suas agências de propaganda, dos seus departamentos de marketing e tal. Por isso que hoje, eu até gosto muito desse tema, porque o marketing evoluiu para o branding. Né? O branding é onde junta tudo isso que o professor está falando. Cada pessoa que se envolve com a empresa, com o produto da empresa, com qualquer situação da empresa, seja o fornecedor, ele tem que ter a mesma sensação do que é aquela empresa, o que ela faz, o que ela entrega, como ela entrega. Então, quer dizer, o branding é legal, você vê que ele traz o atendimento, porque todo mundo é portador da comunicação da empresa. Certo, professor?
Perfeito. E assim, né, a gente, por isso que hoje se fala muito de CX, né, o tal do CX aí.
Isso.
Experience. Então você fala muito disso. Ah, professor, mas é a experiência do consumidor. Acontece que a experiência do consumidor, ela está dentro de uma jornada do consumidor.
Isso.
A jornada do consumidor não é mais a partir do momento que ele vai à loja ou que ele abre o site. A jornada do consumidor está quando ele abre os olhos de manhã. Ele acorda, porque ali ele já está sendo bombardeado por uma série de concorrências, de ofertas, de pop-ups e tal, enfim, que ele está sendo bombardeado com aquilo. Então ele vai criando dentro dele vontades, interesses, opções, e ele começa a comparar tudo. Então quando ele chega numa loja, por exemplo, uma loja física, por que a loja física tem que se reinventar mesmo, né? Porque a loja física ela precisa ser um passeio. Ela tem que ser uma experiência e não mais um local de compra. Não é mais... A gente ainda fala no varejo muito sobre PDV, né, o ponto de venda e tal, mas não é mais o ponto de venda. É o ponto de entretenimento, é o ponto de encontro, é o ponto de satisfação. Uma vez perguntaram para o dono do Starbucks, o que você vende? Ele falou, eu vendo conforto. Ah, mas não é café? Não, não é café. Não é café, porque café tem em qualquer lugar café. Mas é conforto, você senta numa mesa daquela, você não quer sair mais, porque é o encontro. Não é? Eu sou gaúcho, né, entendeu? E a gente tem lá no sul um chimarrão, né? Agora com a Covid, cada um tá com a sua bomba, com a sua cuia aí, né? Mas o chimarrão, o que é o chimarrão? Ah, alguns dizem para mim, não, eu cheguei em São Paulo que eu ofereci para meus amigos, nossa, mas isso é muito amargo. Eu falei, mas não é o chimarrão, é o encontro, né? É o encontro, é o estar juntos, é estar em roda, é você conversar. Aliás, nem precisa tomar o chimarrão, mas é estar ali junto.
É. Não, é isso aí. Faz parte do encontro. Você falou do Howard Schultz, aí do cara que criou a Starbucks. Eu tive o prazer, acabei de gravar o audiolivro deles, é uma das atividades que eu faço. Aliás, em breve a gente vai ter incluído isso aqui no programa. Então, é muito interessante o que você falou. O livro dele é uma aula de branding. Quer dizer, é um cara que se envolveu com a construção de uma marca do início ali, do começo desse relacionamento que você falou do chimarrão. Fala, por que que as pessoas se encontram para tomar um café na Itália? Por que que eu tomo um chimarrão no Rio Grande do Sul, lá nos Pampas? O que que significa isso? Não significa o chá. Então, tem lá um dos seus diretores que sintetizou essa cultura, assim, ainda dentro da frase que você disse dele. Você, nós não somos uma empresa de café que atende pessoas, nós somos uma empresa que atende pessoas servindo café. Nós somos uma empresa de pessoas, aliás, que serve café. Então, tudo é o atendimento. Mas eu vou fazer uma coisa, eu estou aqui passando da conversa, fazer uma virada aqui, olhar um portal, olhar, ver como é que estão as notícias lá fora, trazer uma pauta positiva com a Roberta e a gente já volta para filosofar aqui sobre atendimento com o professor atendimento, Edson Andrades, e a gente já está aqui com ele, o papo está bom, e depois desse papo, claro que você vai ter muito melhores resultados nos negócios que você vai fazer hoje em dia, porque hoje, né, no dia de hoje, não é hoje em dia, é no dia de hoje, porque é hoje que está valendo, porque você vai ampliar aí essa sua soft skills aí para atuar com seu cliente. Vamos lá olhar o que é que está acontecendo lá fora, já volto aqui, toma uma água aí, doutor, professor, atendimento, deixa eu dar uma olhadinha no site, a gente sempre visita vários sites diferentes, então aqui eu vou olhar agora o Antagonista, que é um jornal declaradamente aqui de direita conservadora, vamos ver quais são as manchetes do jornal digital Antagonista. Alguns dos maiores sites do mundo saem do ar. Alguns dos principais jornais do mundo, como New York Times, Financial Times e Guardian, estão fora do ar. Inicialmente, o fato foi atribuído a um ataque hacker, mas pode ter ocorrido também por uma pane técnica. A gente, de certa forma, o mundo todo está baseado na internet. Qualquer pane, qualquer meteoro mais violento que passe por aí, a gente sempre vai correr risco. O mundo está frágil também, né? Outros assuntos aqui do Antagonista, deixa eu ver, o exército não quer ver, também relacionado àquela punição que não foi dada ao Pazuello, apesar de estar fora da lei em ato político, a proeza dos hackers, o analfabeto preferido de Bolsonaro, acorde Dória, urgente, Polícia Federal prende hackers que invadiram o Supremo, pois essa notícia saiu hoje de madrugada, ainda estão investigando, ainda está em sigilo, mas tem uma quadrilha de hackers que tentou, ano passado, invadir o Supremo Tribunal, e né, os dados do Supremo Tribunal, e agora foi descoberto, vamos ver quem é que está por trás disso. A prioridade do presidente Bolsonaro não é resolver o problema do Brasil, mas eliminar os problemas dele, também está aqui entre aspas alguém dizendo isso, Cruzoé, empresário bolsonarista que quintuplicou aluguel cobrado da BR Distribuidora, sem perceber, Bananinha posta vídeo em que Enéas descreve governo Bolsonaro. Bom, mas enfim, você vê que esse aqui é um jornal conservador de direita e todas as notícias que estão pautando principalmente a sua capa aqui, mas pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, você lê o Antagonista, lê o outro portal, lê o jornal, lê a Globo, vê a CNN e você aí tira aí a sua média e faz o seu filtro crítico tão importante nesses tempos. Aqui a gente dá destaque para a pauta positiva com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A situação de vulnerabilidade de jovens na fronteira Brasil-Bolívia precisava de uma atenção diferenciada. E foi a partir da ONG Moinho Cultural que isso começou a acontecer. Com música, dança, leitura e tecnologia, além do projeto presencial, eles ainda oferecem diversas oportunidades online. O foco é dar perspectiva e gerar oportunidades para esses jovens no futuro. O Moinho Cultural tem sede em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Foi fundado em 2004 pela pantaneira, bailarina e fronteiriça Márcia Rolon e já ajudou mais de 23 mil crianças e adolescentes. As atividades são oferecidas diariamente. No espaço, os alunos têm acesso a atividades como aulas de balé, música clássica, dança contemporânea e informática. O projeto também oferece apoio escolar e grupos de convivência e fortalecimento de vínculos. Além disso, o Moinho beneficia crianças e jovens de cidades fronteiriças da Bolívia, num importante intercâmbio cultural.
É isso aí, para quem não está em Corumbá, é boa essas notícias, né? Também dá para participar do projeto, das oficinas e cursos que eles oferecem online. Em maio, por exemplo, a ONG promoveu um curso de cinema e vídeo, além de capacitação artística, digo. Tudo gratuito e pela internet. Então a internet aproxima e a gente tem aqui sempre que dar parabéns pela iniciativa desse pessoal aí. Valeu muito. Eu quero aproveitar e falar em pessoal, falar em atendimento. Professor, eu vou dar aqui um oi pro pessoal que nos dá um atendimento super VIP, quem chega cedo. Vamos ver o que, que o pessoal está dizendo do programa de hoje aqui, entre os nossos amigos que chegam na, de cara aqui. A Eliana, eu já falei, já demos um bom dia para ela aqui pela manhã. Rose Francisco, bom dia. Bom ter você aqui. Éder Saizac, Henrique Neto, maravilhoso, feliz dia novo. Muito bom ter vocês por aqui. Silvia Canuto, grande dia. É isso aí, gosto desse ânimo de quem já diz uma palavra positiva logo cedo. Nair Cardoso, todo mundo aqui na onda do Feliz Dia Novo. Nosso publicitário premiado, Ricardo Srapp, lá baseado em Curitiba, da Nutrimental. Bom dia também, Curitiba. Ana Zingaro, eita. Jomo Olaniá, bom dia aí, valeu carinha, muito bom estar com você aqui. Adrelina Neves, Mike Henrique faturou o curso ontem da Daniela. Ó, esse também tem I no nome, ó, Djalma da Silva, meu Djalma é também com I. Pois é, tem Andréia com I, tem Edson com I, tem o Djalma com I e Irineu é com I, viu? Porque tem gente que fala Erineu, Arineu. Tem gente que também me chama de Romeu, de Nereu, me chamaram de tudo nessa vida já. Roberto Venoso, é isso aí, desrobotização do atendimento, estamos em um processo, é assim que seja. Robotização torna possível a paradoxal situação de você fazer a venda, mas perder o cliente. É a reflexão aqui do Ricardo. Edilson Marques também com a gente. Quem mais está dizendo o que aqui? Uma das coisas mais abomináveis em um vendedor é considerar o comprador um caroço, que na verdade é um comprador que, ao se deparar com um mau atendimento, só pergunta e vai embora. O comprador tem esse direito de chegar e só perguntar mesmo, né? Porque não encontrou receptividade. Ele vai embora porque a recepção não foi boa. O Roberto Teles diz, um dia estava na fila do carro mercado de uma família coreana, a pessoa que estava na minha frente falou para a caixa: nossa, esse leite condensado está caro. E a caixa respondeu sem titubear: tá calo? Então vai bola. Então, eu acho que era coreana ou chinesa, né? Tá calo? Muito bom. Buenos dias, esse também é do Sul. Kátia Ferreira está falando com a gente de Ribeirão Preto, o outro do Rio Grande do Sul. Feliz dia novo. Vamos voltar aqui então para falar com o nosso professor atendimento. Professor atendimento, que é o Edson com I, Edson Marques. Eu queria filosofar com você agora, botar outras pessoas na conversa, porque isso é permitido aqui. Então eu estou recebendo aqui o santo, estou recebendo aqui o Sam Walton, fundador do Walmart. Ele diz o seguinte, professor: só há um patrão, o cliente, e ele pode despedir todo mundo na empresa, do presidente para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em algum outro lugar. Isso dói, né?
Perfeito. Essa frase do Sam Walton é fantástica, porque muitas empresas, a gente está falando aqui do café, do startup e tal, a pessoa diz assim: ah, professor, eu dou um grande atendimento. O produto também é importante, né? Não pode esquecer do core, né? O sujeito tem lá um restaurante, aí o piso é impecável, a mesa é fantástica, tem a toalha limpa, dá som extremamente educado, mas a comida é ruim. Não adianta muito. Você tem que ter o teu core, né, aquilo que você se propõe a fazer, uma entrega muito importante. Mas o que muitas empresas não percebem, e aí essa brincadeira aí do caixa coreano aí, é que as pessoas são extensão da empresa. Elas são continuação da empresa. Então, onde que nós temos grande problema, né? Nós temos, de um lado, o marketing, fazendo o brand aí que você falou, né, trazendo as pessoas. E nós temos um recurso humano, muitas vezes, eu não gosto de falar recurso humano, né? Acho que pessoa não é recurso, mas nós temos um humano do lado de lá que não consegue acompanhar isso. Então nós temos assim, uma entrada muito forte, porque a tecnologia, marketing digital, enfim, tudo isso ajudando a trazer o cliente, encantando o cliente para trazê-lo, mas quando ele se depara na sua experiência, ele tem um impacto. É uma brincadeira aqui que aconteceu comigo também, numa loja de perfumes, né? Eu cheguei para a moça e falei assim: moça, perfume caro até. Eu falei: moça, engraçado que eu já usei esse perfume aqui, mas ele parece que ele não tem muito fixador, né? O que acontece? Tem alguma outra marca? Ela falou: não, senhora, às vezes o problema é a sua pele. Ela falou: ah, entrei na loja, tendo perfume, sai com problema de pele. Então, por quê? Porque a pessoa não está preparada, não tem treinamento, não tem desenvolvimento, né? Assim, põe um uniforme e vai lá.
Já chama você a sua pele de problema, já insinua lá lá para o seu neuro que você é doente. Você, olha, é que o pH das pessoas é diferente, talvez a reação química com o seu... Enfim, é, a pessoa tem que estar preparada para atender aquele produto. Ó, vou botar mais um filosofando aqui, mais um cara que é referência desses que você usa aí. O Tom Peters, que é professor, consultor de negócios, autor de diversos livros, ele diz que custa 5 vezes mais caro conseguir um novo cliente do que manter um que você já tem. Olha aí a responsabilidade, né?
Tem um autor que eu gosto muito, o Suíço. Ele é lá do século XVIII, você conhece, John Henry Pestalozzi. Esse cara desenvolveu uma teoria que eu tenho muito a ver com atendimento, eu uso bastante hoje, até nas minhas, nos meus conselhos, que é a teoria das três dimensões humanas. Né? Inclusive, ela gerou uma outra teoria no RH que se usa muito, que é o tal do chá, né, o CHA. Ele fala o seguinte, né? Ele fala sobre cabeça, mão e coração. Né? Então, na cabeça, nós temos o conhecimento, todo mundo sabe, que é o saber. Então, precisa saber. Você tem que ter conhecimento. Quando você fala, vai trabalhar com perfume, por exemplo, você tem que conhecer um pouco de perfume, conhecer um pouco de marcas, de reações de pele. Você tem que saber um pouco disso e o saber está aqui, vem tudo para a nossa cabeça. Existe a mão, né, que é a tal da habilidade, que é o fazer. Então, tem gente que não faz porque não sabe. Mas tem gente que sabe, mas não faz. E aí vai, qual é a história essa? O cara entra num ciclo vicioso e ele faz só mais do mesmo sempre, mesmo sabendo. Mas por que tem gente que sabe, mas não faz? Porque tem o terceiro, né? Cabeça, mão, coração. O terceiro é o coração, que é a atitude, que é o querer. Então é saber, fazer e querer. O atendimento, ele está muito ligado ao querer. Por quê? Que é o afeto, né? O querer fazer. Então, quando você quer, você aprende, você busca, você desenvolve, você se esforça, né? Você tem um interesse maior. Então, quando a gente contrata pessoas, ah, professor, mas eu vou ensinar o sujeito. Se ele quiser, né? É. Se ele não quiser, não adianta. Ele vai ficar ali e você não vai. Então, tem que contratar pelo querer. Isso nós vamos ter um diferencial enorme no atendimento, seja, inclusive isso vale para o digital, inclusive, né? Quando eu trabalho numa empresa digital, a gente faz serviço para uma empresa digital, nós estamos desenvolvendo, inclusive, uma empresa que é de contact center só digital, não vai ter voz, né? Por quê? Porque você tem ferramentas dentro do digital, e aí vem o WhatsApp, e-mail, enfim, onde com emojis, com formas, com jeito de falar com as pessoas, você humaniza. Então, a humanização não está mais só na fala, na comunicação. Ela, quer dizer, a comunicação sim, mas não na fala verbal. A humanização está no que você sente quando está atendendo. É isso que é humanização. Eu defendo, Irineu, que a humanização, nós temos dois tipos de humanização. A técnica e a comportamental.
Sim.
A comportamental é aquela que já vem com você. Então, a pessoa já gosta de gente, a pessoa já se interessa, já é solidária, então já é com ela, né? Eu gosto de pessoas que têm isso, porque fazer bem o próximo faz bem pra gente também. Só que o que eu trato aqui na Sete Leis da Humanização, que é a nossa teoria, eu trato sobre humanização técnica. E o que é técnica? Técnica é fórmula. Então, assim, como se fosse uma fórmula de matemática, assim. Ah, eu sou bom de matemática. Você é bom de matemática? É, eu sou bom de matemática. Mas quando a conta fica grande, bilhão, milhão, você começa a ter dificuldade. Então o que você faz? Você usa a fórmula. Porque se eu sei regra de 3, eu acho qualquer valor de X. Eu tenho a fórmula, né? E o cliente hoje é muito treinado, né? O cliente é treinado porque ele é muito... Ele está o tempo todo em movimento, né? Só que o cliente é treinado, mas ele não, às vezes não é técnico. E é esse o diferencial de um profissional de atendimento para um cliente. O profissional tem que ser técnico. Ó, eu gosto de jogar futebol, né? Imagina que eu jogasse futebol todos os dias, não é o caso, né? Ah, todos os dias eu jogo futebol. Eu sou um jogador treinado. Só que se eu entrar no campo com um jogador profissional, eu nem toco na bola, porque ele é técnico. Então o atendimento tem a técnica da humanização como estratégia, mas claro que é bacana que tenha também o comportamento, que é o querer.
Pois é. Ó, para encerrar essa minha parte filosofando com essa minha captação mediúnica aqui, minha captação mental das vibrações dos autores, tem aqui um conceito também, que é o título do livro do Don Peppers e Martha Rogers, que são consultores do livro Marketing 1 a 1. Eles dizem o seguinte: clientes não são interruptores, Interruptor é essa chavinha aí, liga, desliga. Eles dizem assim, clientes não são interruptores, são botões de volume. Não é claro isso?
Fantástico. Ó,
aumenta o volume, quer dizer, ouvir, e presta mais atenção. Aumentar o volume do cliente, é muito legal essa ideia tão objetiva, né?
Fantástico. Tem um conceito no atendimento, que a gente, desde que é pequenininho, em vendas, atendimento, a gente aprende, que é um conceito chamado escuta ativa, né? O que é escuta ativa? É você ouvir atentamente aquilo que o outro está falando, certo? Essa é a tua obrigação como profissional e tal. Eu desenvolvo, inclusive, no meu próximo livro, a gente vai estar falando sobre a escuta ativa inversa. O que é escuta ativa inversa? É ser ouvido pelo outro. E para eu ser ouvido pelo cliente, eu preciso ser interessante. Eu preciso atraí-lo de alguma forma, né? E aí sim, cada vez que eu trato de alguma coisa que vai ao encontro do seu desejo, da sua necessidade, esse volume aumenta, né? E aí faz sentido, quer dizer, não é ligar e desligar, é melhorar o volume. Fantástico.
O professor atendimento, se você tiver um tempinho para um papinho extra, eu faço um giro aqui, que normalmente a gente encerraria. Agora eu faço um giro aqui, porque tem as rádios que transmitem a gente, que tem um horário mais tranquilo, mais objetivo, assim, mais determinado, mas a gente continua com as redes, com o podcast, com tudo. Assim, eu só faço um giro para Boa Notícia, volto aqui para a hora extra e a gente alonga um pouquinho mais, porque acho que é muito produtivo e nutritivo, claro, como a gente chama aqui, para as pessoas. A gente continuar um pouquinho mais falando desse processo de humanização, porque todo mundo lida com isso toda hora e vai ser positivo. Você pode segurar um pouquinho mais?
Só vou embora a hora que você mandar.
Eita! Então tá bom. Obrigado aí pelo atendimento, professor. Pelo entendimento. Então é o seguinte, professor, já volta. Eu quero aqui voltar para o pacote de notícias, ver como é que está o mundo lá fora, afinal de contas. A melhor notícia é você, mas a gente sempre tem que olhar lá fora como é que está o mundo. Deixa eu entrar aqui no portal Estadão para ver como é que está. Novo FIS vai incluir dívidas anteriores à pandemia. Ideia é que a empresa, com queda de receita superior a 15%, possa aderir ao programa que deve dar descontos de até 70% no valor dos débitos. Muito importante essa ajuda fiscal, esse pacote de auxílio do governo, que todos os governos do mundo estão fazendo. E no Brasil isso tem feito também a diferença, seja o auxílio emergencial para as pessoas, para os informais, também para as empresas, para a gente ter esse fôlego para sair logo dessa crise. Vamos lá, é a coluna da Catanhede no Estadão que diz: o que farão as Forças Armadas se alucinados e invadirem STF e Congresso? É indefensável que oficiais e policiais se calem em nome da disciplina da hierarquia. Também falando sobre a quebra de hierarquia, não respeito à lei por não ter dado nenhuma advertência ao Pazuello por ter participado de ato político. CPI da Covid continua, já está aí para sexta semana. Quem é quem na reunião que sugeriu o gabinete paralelo de Bolsonaro? É aquele negócio de ter o ministério e ao mesmo tempo ter conselheiros que não são reconhecidos pela sociedade e nem têm postos no governo. Editorial do Estadão: crise sugere que o país corre o sério risco de assemelhar-se à Venezuela. Leia Caboclo. É, chavismo caboclo, diz, publicado nesta terça-feira no Estadão. Na verdade, se relaciona à interferência do governo, do executivo, no exército, que foi a maneira como o chavismo, que é de esquerda, se apossou das instituições e aí passou a tomar conta da pauta sem aquele equilíbrio de poderes tão importante na democracia. É isso que está sendo questionado nesses tempos, né, de excesso de judicialização da política ou politização da justiça ou politização do exército e do Congresso, já é política mesmo. Mas, enfim, são questões importantes para a gente ler por vários editorialistas e aí sim formar nossa convicção, porque é assim que a gente vai definir o rumo para o país nas eleições que chegam sempre a cada 2 anos ou a cada 4 anos. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente lê todos e especialmente pauta notícias importantes aqui. É a Roberta, dona da pauta positiva. Diz aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa Rádio Positiva.
Mais e mais evidências sugerem que espaços verdes podem reduzir o estresse, revigorar o humor, melhorar a concentração e até têm o potencial de estimular nosso sistema imunológico. Se você já é um ávido amante da natureza, deve ter notado como seu corpo se acalma com a visão dela. Quando você está em um espaço verde, você para, escuta, respira. Sua frequência cardíaca diminui, você se sente mais calmo e seu pensamento fica mais claro. Passar mais tempo em áreas verdes pode ter um impacto duradouro em sua saúde e bem-estar, reduzindo o número de visitas ao médico. Pesquisas sugerem que passar um total de 120 minutos por semana na natureza é a chave para maximizar seus benefícios a longo prazo. Pode ser um parque, bosque ou floresta, contanto que sejam 2 horas por semana, você terá benefícios. A prática também é indicada como terapia no Japão, onde ganhou até um termo próprio, os banhos de floresta. O banho significa passar tempo na floresta, absorvendo sua atmosfera.
Pois é, eu adoro esse negócio de mato, viu? Pô, eu já vivo no mato, tô aqui atrás da Serra do Japi, no Japirineus. Mas muito interessante isso. É bom você observar, viu? Esse negócio de você ficar dentro de casa, mas você pode sair mesmo em pandemia e ter um encontro com a natureza. Vários estudos aí, como disse a Roberta, investigaram os benefícios dessa prática japonesa. Os cientistas descobriram que o tal banho de floresta tem um impacto significativo no seu sistema imunológico, aumentando em 50% as chamadas células exterminadoras naturais, um tipo de linfócito necessário para o funcionamento do sistema imunitário inato. Isso quer dizer que até dentro de uma pandemia assim, você teria melhor resistência imunológica, tá vendo? Só o seu contato com a natureza já produz saúde para você. Algumas sugestões. Precisa? Mas vai aí, ó. Você pode passar mais tempo em um parque durante a hora do almoço, por exemplo, dar essa saidinha. Passear com o cachorro no parque. Vai você, não manda empregada não, não manda seu filho não. Vai você passear com o cachorro. Viajar no fim de semana para um lugar verde. Não precisa ter lá grandes atrações. Vai passear no mato, vai fazer uma caminhada, fazer um desvio de 5 minutos para uma pracinha arborizada aí perto do trabalho ou perto de casa, caminho do supermercado. Faz essa pausa que faz bem. Isso pode realmente torná-lo mais saudável e feliz. E você feliz produz felicidade. Bem, enfim, estamos aqui com o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, bem informado e bem nutrido com boas informações. A gente vai continuar já aqui com uma horinha extra com o professor atendimento. E eu quero lembrar ainda, antes de passar para a Roberta dizer o que a gente vê amanhã, um outro cara que é referência, o Felipe Kotler, professor, escritor, consultor, um dos mais cultuados gurus de marketing, diz o seguinte: se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua propaganda. Então, crie um caso de amor com seus clientes, que está tudo certo. Sou Irineu Toledo, sempre torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Eu já volto para o Papo Extra com você que está aqui no auditório hoje, está aqui acompanhando ao vivo esse programa de rádio, esse programa de rede conectada à Boa Atitude, esse podcast também. Mas já volto com o professor atendimento. Diga aí para a Roberta o que é que temos amanhã.
E hoje é isso. Aproveite sempre os conhecimentos adquiridos e coloque em prática. Compartilhe o que você sabe. Amanhã estaremos de volta com boas notícias e diálogos nutritivos. Tudo o que você ouve e vê por aqui continua disponível na sua rede preferida. Mais de 100 diálogos nutritivos estão no YouTube para você acessar e também em todas as plataformas de podcast. Amanhã, o papo vai ser com Walter Assis, líder treinador, mentor técnico de RH, de vida e terapeuta transpessoal. Autor do livro Domador de Tempestades e RH Direto ao Ponto, entre outros. E também Suélia Luz, da agência Trilha Empregos. Ela vem falar do evento Visão RH 2025. Esperamos você aqui às 7h30. Um feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Ó, vamos aqui para nossa nosso papo extra, não vou dizer hora extra, não se assusta, eu sei que você tem que trabalhar, mas enfim, aqui é rádio também, se você ficar só ouvindo, não precisa nem ficar aqui na telinha, mas é bom ter você aqui cara a cara com a gente. A Roberta estava falando da programação de amanhã, Visão RH 2025, também estou envolvido, né, neste encontro online, e também parceiro Daniel Carvalho Luz, amanhã fazendo também, ele que tem uma profunda intimidade com o RH, amanhã participando deste evento de um grupo de RH, profissionais de RH, dando o seu depoimento e como é que fica esse pós-pandemia. Não é falar de crise, é falar à frente da crise, à frente de eleições, o que é a empresa, quais são os desafios que já existiam antes da pandemia. Então, Visão 2025 é isso, o que é que eu penso para o futuro, como é que o RH está lidando com isso. E hoje aqui a gente está no Papo Atendimento, deixa eu botar aqui novamente de volta o professor atendimento Edson Andrades. Professor, todos nós tivemos experiências. Como a gente compra todo dia, a gente se relaciona todo dia, todas as pessoas têm uma história triste de atendimento. E certamente uma história triste de atendimento gerou um prejuízo para a marca, gerou um prejuízo para o caixa de um dia, gerou um prejuízo, às vezes, irreparável, porque o atendimento ele fixa, né, uma imagem, ele destrói, né, uma relação. E como você conscientiza, como você tem um projeto aí, né, esse seu método de humanização, é para lembrar isso, né? Que a pessoa não está só vendendo, ela precisa ter a conexão forte com as pessoas para não criar essa coisa mágica que você citou aí também, que é a tal da experiência do cliente, significa essa relação do cliente com você, com o seu produto, com a sua marca, com a sua empresa. Como dói isso, né?
É, e o que dói mais também é quando não há essa sensibilidade para perceber a necessidade. Né? Você pode perceber, né, que nas relações, inclusive, interpessoais, relações afetivas, qual é o grande problema, problema-chave, às vezes, de um divórcio, às vezes, de um rompimento de uma amizade, de uma parceria, enfim. É quando você não tem a percepção da necessidade do outro, né? E aí você não atende aquilo, porque você não sabe aquilo. Na realidade, nós temos, dentro do conceito de atendimento humanizado, três tipos de necessidades, três tipos só. Não são difíceis, assim, da gente identificá-las, né? Eu chamo o tipo de as necessidades declaradas. Quais são as declaradas? São aquelas das quais o cliente declara. Ele fala para você. Então, essa aí não precisa ficar pensando muito, né? Ele falou, eu quero isso, você tem ou você não tem, você vai buscar, enfim, mas são as declaradas. Mas o grande segredo não está nas declaradas, até porque, mesmo porque tem gente que às vezes nem ouve as declaradas, né? Mas tem mais duas ali que eu chamo de necessidades reais e necessidades não declaradas. O que são necessidades reais? Reais são aquelas das quais o cliente precisa, mas nem ele sabe que ele precisa. Quem é que sabe que ele precisa? Você é o profissional da área. Você sabe que ele vai precisar daquilo. Ah, professor, mas eu vou ficar empurrando coisa para ele? Eu vou ficar... Não, ele vai precisar daquilo, ele vai comprar aquilo. Tem uma pesquisa da AC Nielsen de varejo que ela diz o seguinte, né? O consumidor compra, em média, apenas um terço dos seus produtos do mesmo segmento num único lugar. Por que ele não compra os outros dois terços naquele lugar? Não foi oferecido, não, ele não achou, não encontrou, não estava visível, quer dizer, não tem uma preocupação com a necessidade real, né? E a terceira, que eu acho que é a mais desafiadora para nós, é a necessidade não declarada. O que é necessidade não declarada? É aquela às quais o cliente dá sinais. Então, você tem que estar muito ligado para entender que ele está te dando sinais. Eu já vi, Irineu, inclusive no ramo de cobrança, né? Trabalho muito com áreas de cobrança, né? Empresas de cobrança, porque cobrança, eu digo sempre assim para os meus, né? O pessoal que eu treino, eu digo assim, ó, se você está pensando que você é um cobrador, você está já em outra era.
Na verdade, você está ajudando pessoas. Tenta ajudar a pessoa a sair da inadimplência, que aí você vai ter consequência. E como é que você ajuda? Ué, tem que ajudar a pessoa. E na não declarada, eu já vi uma vez eu estava acompanhando um atendimento, e estava assim, né? O cliente não queria pagar, não dava, estava difícil, estava caro, ele estava, não consigo, não sei o que e tal. E de repente, teve um latido de um cachorro, né? De um cachorrinho lá no fundo do contato, era telemarketing. Aí o agente, muito sabiamente, ele falou para ele: senhor, desculpa só um pouquinho para a gente mudar de assunto aqui, desculpa, mas eu vi um latidinho de cachorro, é seu cachorro, é da casa aí? Aí o cliente falou: é meu sim, o cachorro. Ah, desculpa, é que eu gosto muito de cachorro. É, que cachorro que é, assim, grande, pequeno? Porque você nunca fala que raça que é, né? Porque você intimida, às vezes não tem uma raça definida. Então, né? Aí o cliente falou lá: é um labrador, eu lembro até isso, é um labrador. E o menino entendia de cachorro. Ele falou: puxa, labrador, hein? Eu espero que o senhor more aí numa casa grande, viu? Porque o labrador ele gosta de espaço, ele é grande, mas ele acha que ele é criança, não sei o quê. Começaram a falar do cachorro, entendeu? Daqui a pouco o cliente voltou e falou: escuta, menino, vamos lá. O que você quer fazer comigo aí? Vamos lá. Mudou totalmente.
Ele pegou, o cachorro humanizou.
O cachorro ajudou a humanizar. Então, são técnicas, né, vocês? Isso não deixa de ser uma técnica, né? Só que é uma técnica de percepção. Então, não é tão difícil a gente se ligar. Agora, de novo, né? Se não tiver o querer, vai ser difícil.
É, a gente está batendo muito, e às vezes a gente cobra muito, é normal, a gente está falando do atendimento ali, e às vezes a pessoa do atendimento ela está limitada, porque a empresa tem uma determinação, a empresa tem práticas que também não foram bem colocadas. Eu sei que você trabalha com essa profundidade, porque no seu pacote aí você já fala do atendimento, da liderança, né, da cobrança, né, da gestão de uma maneira grande, porque... Senão o cara da ponta, ele fala: não posso fazer isso. Ah, ou o cara do telemarketing: me deram esse script, só saio fora, tem um supervisor dizendo que eu fiz errado. Então eu não ouço o ouvinte, eu não atendo, eu não percebo, porque não está no meu script. Se eu saio disso, vão dizer que eu prejudiquei a empresa. Quer dizer, o trabalho, seja lá onde for, também começa em cima, né? É sempre a cabeça, né?
Uma vez eu estava numa empresa, uma grande empresa, né? E a gente até me surpreendeu, e a gente estava, eu cheguei para dar a palestra, e tinha uma discussãozinha antes e tal, até porque a gente trabalha com humanização, então atendimento humanizado, tem técnicas, e você vai ter que sair um pouquinho fora da caixa e tal, mas enfim, então a gente estava acertado lá com a cúpula, mas tinha uma discussão ali no campo da monitoria da qualidade naquela empresa, que é quem fica avaliando, né? Avaliando os contatos, enfim. E a discussão era o seguinte: a menina tinha sido zerada no contato dela, era contato de call center, tinha sido zerada porque ela tinha falado uma palavra negativa. E no checklist de qualidade daquela empresa, palavras negativas dava zero para a pessoa. Aí eu falei, professor, e aí, professor? É justo zerar a pessoa? Então estava uma defesa ali, né? A menina não estava só líderes falando comigo, era um curso de liderança. E eu falei assim: desculpa, peraí, mas que palavra negativa que essa moça falou? Ah, professor, ela falou a palavra infelizmente. Infelizmente é uma palavra negativa. Eu falei: não, realmente, infelizmente é o oposto do felizmente, é negativo. Mas deixa eu entender qual foi o contexto que essa palavra foi dada. Olha só, Elidio. A menina ligou para o cliente, que era um assinante, né, daquele jornal, era um assinante, e quem atendeu foi a esposa, na realidade a viúva, né? E aí a viúva falou: olha, eu adorava, meu marido adorava o jornal, mas ele faleceu, fazia dois meses que tinha falecido. Aí a moça falou para ela assim: puxa, senhora, infelizmente essas coisas acontecem, mas tenho certeza que a senhora vai superar, que isso vai melhorar, pronto, foi zerada. Quer dizer, se você não enxerga o contexto, né, se quem está acima não enxerga o contexto, realmente, como eu te falei, pune por uma pessoa tentar humanizar, né? Eu já vi gente receber nota baixa, porque o cliente falou assim: ah, fica com Deus. Ele falou amém. Não podia falar amém, sabe assim?
Aí é difícil, você sabe, né? É muito legal a gente ter os processos, porque é uma maneira de educar as pessoas, ter uma equipe coesa, né? É importante, a educação depende disso. Todo tipo de educação é uma maneira, mas não é para você ficar na caixa. Eu tenho uma experiência de venda de vida também, fui depois para a área da comunicação, mas não deixei de ter. Até vou contar a primeira vez, eu tive uma experiência terrível, porque a gente com a autossustentação do programa, numa fase ali muito boa, que eu estava na... tinha acabado de ir para a Transamérica, a gente faz todo ano uma agenda, Agenda Atitude. Então, na época, a gente tirou o atendimento que a gente não tinha... Não era o nosso core, né? Nosso negócio é produzir conteúdo. No fim, tínhamos lá uma telemarca para vender as agendas, os livros. Daí, enfim, cresceu, a gente... contratou uma big de uma empresa de telemarketing, assim, para fazer o atendimento com aquele script todo. Então, o relacionamento que era nosso de produção, carinhoso, amoroso, que as pessoas falavam com o programa, passou a ser outra pessoa mesmo, passando orientação, olha, na verdade vocês não são telemarketing, vocês são atendimento da produção, porque as pessoas, nós só vendemos esse produto, esse outro que tem a ver. A empresa importantíssima também de logística, que mostrou lá um mapa de como é que seria a entrega, a logística toda, chegou o motoboy, entrega, todo mundo reconhecido. E ficamos tranquilos e fizemos lá uma big de uma agenda e começamos a vender. E depois as pessoas começaram a reclamar. E não chegava. Daí eu ia na mesa de vendas, que era uma... Disse, não, aqui o processo, as planilhas vão lá. E aí ao método... Ah, quase que eu falei o nome da empresa de entrega aqui, que é muito grande. A empresa... Não, tá tudo aqui, tá... Então, me passava, mentia para mim a respeito das... Não, tem três que voltaram, sempre tem um problema ou outro. Mas aumentando o número de telefonemas. E as pessoas sempre tinham uma relação muito ética com o programa. Bom... Chegou uma hora que eu falei, tem um problema, não dá. Peguei o motoboy, uma empresa pequena, falei, eu preciso de uma ajuda sua. Arrumei uma sala, rompi os contratos e falei... Enfim, tinha 50 ocorrências essa tal empresa. Né? Falei, é um problema muito grande para mim, 50 ocorrências. Mas para que eu vou resolver? E mandei pelo SEDEX sem ter contrato. Quando eu pedi para eles me devolverem tudo, tinha mais de 500 ocorrências. Daí a gente colocou o nosso pessoalzinho para atender... E a Roberta já estava lá, está aqui. Então, tinha umas cinco meninas que atendiam a gente. Falei assim, é o seguinte, não dá para confiar na empresa que vendeu nem na empresa da logística. A única pessoa em quem a gente pode confiar, quem é? O cliente. O cliente ligou, falou que pediu três agendas e não recebeu ainda o prazo que ele comprou e tal, manda outra, a gente paga o custo e avisa o cliente, olha, se tiver redundância, você me avisa, a gente faz uma entrega reversa. Cara... Foi uma coisa, e rapidinho a gente resolveu, porque o cliente é que tinha razão, aquele velho máxima. Bom, pessoa reclamou, tal, não chegou, tá aqui, ó, manda outra. Nem pergunta, nem consulta a planilha, nem consulta, manda outra. O que aconteceu? As pessoas começaram a ligar, olha, chegou minha agenda, obrigado. Ah, chegou a outra, mas eu não vou devolver, eu quero ficar com essa também. Muita gente pode estar ouvindo, ah, adorei a agenda, então eu comprei aquela, mas não preciso, não vou mandar devolver, já tem a minha amiga que vai ficar. Foi uma experiência...
Você levou
depois de uma tensão. É. A gente que não é uma empresa de vendas, né? É muito tenso, mas é porque cada cliente reclamando de uma agenda é como um cliente reclamando de 30 que não foram entregues, né? É um barulho igual. Mas a experiência positiva foi da extrema honestidade que o cliente tem. A maioria dos clientes não está querendo dar um tombo na empresa. Então a empresa tem que ter essa consciência, porque eles são parte do negócio. Comigo, pelo menos... com a gente naquele ano, acho que foi 2005, 2006, foi maravilhoso, porque depois de uma experiência traumática de deixar a gente sem dormir, todo mundo envolvido com a entrega, depois você começa o cliente mesmo que estava bravo, nervoso, te agradecendo, falando coisas maravilhosas, ó, chegou a outra aqui, mas... E outros que não receberiam mesmo porque tinha falha, né?
E é impressionante, né? Porque assim, tem uma desconfiança, assim, parece que todo mundo é bandido, né? Parece que é bandido. Eu sempre brinco, eu digo assim, ó, se você não gosta de pinguço, não abra boteco. Você tem que gostar do teu cliente, você tem que confiar no teu cliente. Você tem que gostar, porque senão todo mundo é bandido. Ah, professor, mas tem gente que tá com má fé. Claro que tem gente que tá com má fé, mas é a minoria, né? É a minoria. Você vê, dessa ação que vocês fizeram, você até levou ticket médio, né? As pessoas compraram mais. Tá, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Ela não, eu não sei quem é o autor, não é minha essa frase, mas eu não sei, o autor desconhecido. Diz assim, ó, não existe percepção errada, só existe percepção. Então, a gente às vezes fala assim, nossa, não foi isso que eu quis fazer, não foi isso que eu quis dizer. Só que se o outro sentiu, se o outro percebeu aquilo, desculpa, eu vou ter que resolver. E a percepção... A única percepção que existe é a do cliente, porque é para ele que é certo. Não, professor, mas eles estão me acusando de uma coisa que nós não fizemos, enfim. Tá, mas esse é o sentimento dele. Ele não vai comprar mais de você, vai falar mal de você, vai nos órgãos de proteção. Então, é isso.
Nós temos que cuidar dessa percepção para que a gente mude a percepção. Existem, na verdade, a base do atendimento, o pano de fundo do atendimento, são dois pontos, né? Expectativa e percepção. Se você perceber, sim, tudo acontece dentro desses dois fatores. Expectativa e percepção. Só que tem uma coisa seguinte, que a expectativa do outro, eu não tenho controle. Porque a sua expectativa em relação às coisas está ligada à sua história de vida. Então, a tua referência aumenta ou baixa a tua expectativa. Então, por exemplo, leva uma pessoa no Beto Carreiro World, né, que é um parque fantástico no Brasil, certo? Uma pessoa que nunca foi a um parque de diversões. Ela vai ficar encantada. Nossa, cadê o Beto? Ela vai querer achar o Beto lá, né? Aí você pega uma outra pessoa e leva o Beto Carreiro, mas essa pessoa acabou de vir da Disney. Ela vai gostar? Claro que vai. Só que ela vai ter referências. Você vai ser obrigado a ouvir o tempo todo. Ela fala, não, porque lá em Orlando, porque em Orlando... Ela vai ter referências. Então, eu não tenho como saber a expectativa do outro. Eu não consigo... Agora, quer ver? Expectativa está ligada a atendimento, a expectativa está ligada à percepção. Então, a percepção do outro, essa sim eu tenho influência. Porque depende daquilo que eu faço para o outro.
Sim.
Às vezes a pessoa diz, ah, professor, as pessoas logo que me conhecem me acham antipática. E eu falo assim, mas o que, que você faz? Ah, não sei, é o meu jeito. Então, você gosta dessa imagem? Não, eu não gosto. Então, mude alguma coisa para que a primeira impressão seja outra. Está sob o meu alcance, né? Eu posso fazer isso, né? Mas não, aí eu fico ali brigando, o outro vira um inimigo, e é assim, quer ver? Ó, expectativa alta, percepção baixa, eu espero muito, percebo pouco, me frustra, eu fico frustrado. Nossa, você me indicou um filme ou um livro, eu fui com sede para assistir ou para ler e não gostei. Ó, a expectativa estava alta, a percepção foi baixa, eu fico frustrado. Agora, quer ver o inverso como é legal? Expectativa baixa, percepção alta, é encantamento. Não espero nada. De repente você me entrega tudo, encantamento.
É.
E quando tem as duas coisas? A expectativa é alta e a percepção também é alta. Eu chamo de obrigação. mas é injusto, não é injusto. Se a expectativa do cliente é alta e você entrega àquela altura, então você está fazendo a sua obrigação. Ou seja, ele está esperando isso de você mesmo. Por isso que às vezes a gente espera um elogio e não vem, né? Claro, você está numa grande empresa, oferecendo um grande produto, um grande serviço, você diz que você é a maior, muitas vezes, não é? E aí tem que entregar. Né? Então, acaba virando uma obrigação da gente. Agora, quando as duas são baixas, né? Expectativa baixa, percepção baixa, eu chamo de indiferença. É quando o cliente já desistiu da gente, aí não tem mais o que... Nem, ele não espera nada, porque ele sabe que não vai ter nada mesmo. Né? Então, tá tudo ali no lixo. Né?
Professor, atendimento, assim, encerrando aí esse abuso aí dos seus conhecimentos, das suas práticas aí para empresas. Eu sei que ela é muito aprofundada e lida em todos os níveis para que as pessoas façam um bom atendimento. Eu sintetizaria, assim, o seu método... Aí o de humanizado, a gente teve aí um modelo bastante difundido, que era o entender para atender. Né? O entender está essa percepção intelectual de tudo que eu fiz de certo, de errado, da lógica, dos processos, se eu fui correto com tudo. O seu caso, acho que, em enfatizar a humanização, é entender, compreender, que aí a gente vai para essas outras razões da percepção, do compreender as várias motivações que não estão tão expostas numa relação. Então é entender intelectualmente, compreender para talvez elencar aí o coração, entender a alma do cara, o que está dentro do pacote das expectativas dele. Aí sim, atender. Então é humanizar com alma. Acho que esse é o processo, para a pessoa entender que é muito importante esse elo que ela estabelece com sua excelência o cliente, né?
Perfeito. O atendimento, ele tem justamente essa obrigação, missão, eu chamo de missão, que é justamente ajudar o cliente a entender, como você falou, e a compreender. Sabe qual é o grande problema? Né? A gente quer que o cliente concorde, e concordar não está sob nosso comando. Vou dar um exemplo. Eu vou a um aeroporto, como um pãozinho de queijo desse tamanho com um cafezinho com leite menor ainda. E eu pago R$30. Aí eu pergunto, você concorda com isso, Edson? Claro que não. Eu acho um absurdo. Mas você entende? Claro que eu entendo. Eu entendo porque eu sei quanto que o sujeito paga de aluguel naquele aeroporto, e eu sei como é que funciona essa, toda essa cadeia, e aquilo justifica o valor do café e do pão. Ah, mas eu não sou obrigado. Não, não sou obrigado. Se quiser, eu levo de casa. Então, passo fome, não tem problema. Não é? Pagar 10, 15 reais numa balada noturna, num refrigerante, nossa, professor, é um absurdo, é um absurdo. Só que dá para entender? Dá. Claro que dá, porque o refrigerante, por exemplo, da lata para dentro ele é o mesmo, mas da lata para fora ele não é. Porque os produtos dependem do contexto que ele se encontra, da atmosfera que ele se encontra. Então, quanto mais conveniência for, você vai pagar mais. É conveniente. Não, professor, mas é muito caro. Claro que é diferente de eu estar no restaurante aqui à tarde, ao meio-dia, vou pagar 4, 5 reais uma latinha de refrigerante. Aí na noite, porque a noite é conveniência, aqui de repente é necessidade para acompanhar o meu almoço. Então, o contexto das coisas. A gente, como no atendimento, tem que se preocupar mais em ajudar o cliente a entender as coisas, a compreender, porque talvez ele compre, talvez ele concorde comigo. E se não fizer, professor? Se ele não fizer, fique tranquilo, você não deixou de vender, você vendeu a reputação, você vendeu a imagem da empresa e que saia e volte. Talvez ele volte, sim. Às vezes não volta, mas ele indica, que é o de CQI, né? Que é o cliente que indica. O cliente que indica já é um grande feito, né, pra gente.
Bom, é isso aí. A relação hoje dos negócios, ela está totalmente depositada, sempre foi, mas mais do que nunca, ao cliente. Hoje é o cliente que tem poder, os produtos são abundantes, a qualidade é abundante, então é esses significados todos que a gente elencou aqui, que as empresas têm que ter, o porquê do produto, para quem ela atende, como ela atende, toda a relação dela com os colaboradores, com fornecedores, com a comunidade, com tudo. E os seus colaboradores, os seus agentes têm que estar totalmente dentro desse conceito, dessa filosofia. O cliente sempre tem razão, sempre teve, isso continua valendo. Depois o cliente virou importante, virou rei. Puxa vida, aí a gente tinha que realmente tratá-lo muito bem. Agora o cliente é Deus, o cliente é o poder, ele vai ser a razão da existência do seu lugar na loja, do seu lugar na empresa e também da sua empresa no mundo. Então, esse é o cliente. Cliente é Deus, tem que pensar isso. Cuide bem, trate com reverência, como diz aqui o professor Atendimento, nesse pouco tempo que a gente teve, deu tantos toques a respeito disso. Eu fico aqui tentando traduzir um pouco com a minha poética mística aqui, professor.
Bacana. Mas é isso mesmo. Uma vez eu estava com uma turma e eu brinquei com eles e falei assim: levanta a mão aqui quem acha que cliente sempre tem razão. E aí ninguém levantou a mão. E eu falei: poxa, bacana, estou numa sala de pessoas normais e tal. Mas vou mudar a frase um pouquinho para ver se eu tenho algum adepto agora. Levanta a mão aqui quem é que acha que cliente sempre tem razão naquilo que ele está sentindo. Aí já uma meia dúzia levantou a mão, já todo mundo começou a levantar a mão. Aí eu falei: então vamos fazer um contexto aqui. Imagine que o cliente naquele dia perdeu o emprego, perdeu a mulher, o cachorro dele morreu, pisaram no pé dele no ônibus, e ele liga para você, acabando com a sua mãe por telefone. Ele tem razão de fazer isso com você? Aí tu fala: não, professor, não tem. Eu falei: claro que tem, a razão é dele. Ele não tem o direito de fazer isso com você, mas a razão tem. Porque a razão, como o Renato Russo, né, todos têm suas próprias razões, a razão é. Então, claro que a gente pode aceitar, a gente pode também se abster daquilo. Eu tenho hoje, né, eu tenho hoje amparo, inclusive, para dizer: senhor, se o diálogo continuar dessa forma, eu vou ter que desligar ou eu vou ter que não mais atender o senhor. E claro, aí vai, né, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso. Só que eu não posso dizer que a razão não tem razão, que a razão está lá com o outro, né? E a pessoa, tanto é que a mesma pessoa, por vezes, ela tem um excelente comportamento e às vezes não tem. E aí, o que aconteceu, professor? Várias razões aconteceram para que ele tenha aquele tipo de atitude, né? E o atendimento, né, ele começa dentro de casa, né? Não só dentro de casa, aqui no lar da gente, que eu sempre digo isso, né? Atenda primeiro os de casa, que de repente lá fora é consequência. Se você quiser fazer o inverso, a conta não fecha. E na empresa, atenda os seus colaboradores, né, muito bem. E como consequência, efeito cascata, eles talvez farão a mesma coisa com o seu cliente.
Aí está professor atendimento Edson Andrade, palestrante com mais de 3 mil apresentações nos últimos 15 anos, psicólogo, MBA em varejo pela FIA USP, ator também. Vou deixar a sua parte artística para outro dia, né? Eu sei que você usa no palco, mas tudo bem, escritor, head de atendimento, parte de conselho e membro da NetSpeakers. NetSpeakers tem aquele time que a gente já falou aqui, time fera, né? Uma universidade aberta, você pode acessar lá, NetSpeakers, e ver a turma que está lá. Toda semana tem alguém aqui da NetSpeakers, e é uma honra também participar desse grupo, né, que através desse coletivo transforma esses conhecimentos acessíveis, porque nem todo mundo pode ir a um evento, nem todo mundo pode frequentar, né, um workshop, pode pagar um curso, e enfim, de uma maneira muito módica ali, a gente tem acesso aos maiores palestrantes, às pessoas que auxiliam empresas e líderes das maiores organizações do Brasil, em todas as áreas de qualidade, de atendimento, liderança, vendas, branding, marketing, RH, tem todo mundo ali, com cabedal, como diz assim, com informação, gente que atualiza, né? Porque vocês são os consultores, os palestrantes, são necessariamente ávidos por informação, porque precisam difundir os conceitos, as novas tendências. Parabéns por você fazer parte também desse grupo, professor. E obrigado por sua gentil colaboração aqui com a gente nesse papo nutritivo nessa manhã. Tenho certeza, como o pessoal está dizendo aqui, que foi muito nutritivo, e é assim que a gente continua. Espero tê-lo aqui outras vezes para tocar outros assuntos e lembrar as pessoas dessa importância que é o atendimento, né? Valeu?
Valeu, ficou aqui, deu um branco aqui, mas agora, imagina, para mim que é um privilégio, estar na NetSpeakers é uma honra, né? Assim, estar ao lado de tanta gente boa, você, inclusive, assim, para mim é uma honra, assim, eu me sinto lisonjeado. Estar aqui no seu programa é, como eu te falei no começo, uma realização de um sonho, né? Opa. Há muitos anos que acompanho, então muito obrigado pelo convite, espero que a gente perdure aí o nosso contato, né? Que a gente tenha outros contatos. E que tal presencial também, né? Nos eventos, por favor,
pois
né?
Pois é, eu vou esperar que passe essa pandemia e aí eu vou aceitar aquela cuia, como é que chama? Aceitar aquele mate, a bomba, né?
É isso aí.
Como é que chama? É bomba, né?
Bomba e a cuia.
Né? A bomba e a cuia. Tem um amigo gaúcho que me deu uma de presente aqui, me ensinou um pouco, né? Mas enfim, é sempre bom pela arte do encontro e da conversa. A cuia, o mate, o café, o vinho. O que for, é um mediador cultural, né? Só para ter a...
É o motivo
para a gente alimentar os encontros de boas conversas nutritivas. Obrigado, professor. É uma honra tê-lo aqui, em nome de todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui.
Muito obrigado. Tá.
Valeu, então. Então, gente, ficamos assim, hein? Ficamos assim. Amanhã de volta aqui às 7h30 da manhã. Amanhã o Papo é RH. Amanhã também tem evento à tarde. Daqui a pouquinho a gente coloca aqui, acompanha lá no Facebook. Eu lembro lá o site para você fazer a sua inscrição, especialmente você de RH. O Papo é RH Reset Visão 2025. Está eu conduzindo, vou estar com o Daniel ali também fazendo uma pocket palestra, mas especialmente ouvindo a experiência de profissionais de RH e como é que eles estão projetando, como é que é essa visão 2025. Sempre o papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom, gente que trabalha, gente que faz a diferença no lugar onde está. Um super abraço para você, feliz dia novo, feliz dia todo. Obrigado aí, Thiago, obrigado aí todo mundo. Amanhã, 7h30, tamo junto.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.